MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, esquizofrenia. Você certamente já ouviu falar desses problemas de saúde mental muito presentes na nossa época. E existem também muitos outros problemas, alguns deles ligados ao abuso de álcool e drogas. O MP no Rádio desta semana trata do tema saúde mental, especialmente a assistência pública na área de saúde mental. Vamos falar sobre as condições de tratamento das pessoas que sofrem com esses problemas e também da questão do internamento psiquiátrico compulsório, que é aquele feito quando o internamento é determinado por um juiz, e do internamento involuntário, quando a família pede o internamento do doente sem o consentimento dele. Para falar sobre o tema, nós recebemos o Procurador de Justiça Marco Antônio Teixeira, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutor Marco Antônio, como é que está atualmente o panorama do atendimento ao doente mental, especialmente no Paraná? Como é que está estruturada a rede pública de atendimento ao doente mental e como ela pode ser acessada pela população?
É uma pergunta muito estimulante, de uma resposta muito complicada. Por quê? Porque, de uma forma geral, no sistema público de saúde, que é o SUS, não obstante as promessas que a Constituição faz na área de saúde, que o sistema de saúde tem que cumprir, talvez no Ministério e também nos estados e os próprios municípios, uma das áreas mais descuidadas, mais esquecidas, entre aspas, seja a saúde mental. Se nós imaginarmos que as áreas de atenção à saúde constituíssem um trem, por exemplo, provavelmente o vagão da saúde mental seria o penúltimo. Aí alguém perguntaria, bem, mas se está lá no final do trem, significa que as grandes prioridades não são vistas, que de fato não há uma atenção adequada para essa área de saúde. De fato é assim. Mas qual será o último vagão? O último vagão, o que tem pior tratamento ainda do que a saúde mental no país, é a saúde dos presos. E a gente está vendo isso de alguma forma, infelizmente, nessa altura em que vivemos, com esses episódios nas penitenciárias, cujo um dos ingredientes, certamente, é o descaso, o desrespeito das pessoas na questão de saúde, né? Nós vemos na superpopulação carcerária episódios de contaminação de doenças graves, quando há o tratamento, isso nem sempre acontece. Você vê que é um tratamento descontinuado, um tratamento que muitas vezes não é o que ela necessita. Então, essa questão de desrespeito às pessoas, e aí estou falando de pessoas que estão presas, é talvez o último vagão do nosso trem.
Como é que está estruturada a rede pública do atendimento, especialmente aqui no Paraná? Quem tem que recorrer à assistência pública na área de saúde mental? Como é que o senhor vê a estrutura hoje aqui no estado do Paraná?
A estrutura no estado do Paraná também não é suficiente, a exemplo do resto do país, né? Há estados até em que a condição é pior que o Paraná, o que isso não significa que estejamos bem em relação à necessidade dos nossos pacientes. A rede está estruturada de uma forma relativamente simples, a rede pública. Ou seja, a porta de entrada para atendimento das pessoas que têm um seu familiar, quando não a própria pessoa, né, sofre esse tipo de agravo à saúde, são as unidades de saúde. O jargão técnico, unidade básica de saúde. Mas no conhecimento nosso, popular, comum, é o posto de saúde. Essa é uma porta de entrada, onde vai haver uma primeira avaliação e vai haver um encaminhamento. Em alguns municípios com maior população, uma segunda porta de entrada é o CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, que já é uma estrutura de atenção primária, mas já mais vocacionado, mais voltado para as questões de saúde mental. Nem sempre os nossos municípios têm escala, têm volume de população suficiente para colocar em seu território uma estrutura dessa natureza. Porém, em cidades de porte médio e até de grande porte, aí com certeza, nós temos os CAPs. Isso na porta de entrada. Nós temos depois, na nossa estrutura, uma série de equipamentos públicos que, conforme a necessidade do doente e por rigorosa prescrição médica, eles para lá são encaminhados. Por exemplo, vamos falar dos hospitais psiquiátricos. Hoje, nós já temos leitos psiquiátricos em hospitais gerais, o que é um grande avanço. Nós vamos falar de hospital dia, que são estruturas ainda raras, mas já existentes na nossa rede. Nós vamos falar de residência terapêutica para aqueles egressos de longas permanências nos hospitais. Enfim, há uma série de equipamentos na área pública. Na área privada, que é a área dos planos de saúde, entre aspas, nós temos uma comparação de rede bem diferente. as operadoras privadas, elas, cada uma delas não estabelece uma rede tão completa como a do SUS, né? Normalmente o atendimento fica circunscrito ao perímetro do ambulatório, ou seja, da consulta do médico psiquiatra ou do internamento, né? E algumas hipóteses, nós teremos alguns equipamentos de acolhimento, mas não são comuns e não são em grande número. Então, se nós pensarmos a rede SUS, que hoje inclusive já absorveu de alguma forma as famosas comunidades terapêuticas, né, que é mais um equipamento que pode eventualmente ser usado, você vê que é uma rede que tem na sua concepção uma proposta importante, interessante. Agora, a execução da proposta ainda tem muitos problemas.
A partir do dia a dia da atuação do Ministério Público nessas questões relacionadas à saúde mental, dá para identificar os principais fatores que levam a problemas de saúde mental, algumas características comuns das pessoas que sofrem com esses problemas?
O mapeamento das circunstâncias que levam as pessoas a desenvolver algum tipo de doença mental, existem alguns estudos feitos, mas não no número e com a consistência necessária. Enquanto nós não mapearmos com qualificação, não mapearmos medindo esses fenômenos que induzem ao adoecimento mental das pessoas, nós estaremos apenas condenando o Estado brasileiro a pagar o custo da doença. Nós temos que saber e desenvolver mecanismos que previnam o adoecimento das pessoas na área mental. Intuitivamente, todos nós talvez concordemos que há alguns fenômenos que podem mesmo desencadear algumas questões adversas em relação à saúde mental do indivíduo. Uso de álcool e drogas, fenômenos familiares não bem resolvidos, nós temos aí o próprio desemprego que pode causar episódios de depressão muitas vezes graves e a depressão não tratada, ela é candidata, né, à doença e o seu portador à hipótese de suicídio. Enfim, a nossa vida moderna, que é tão rica em condições adversas e nós estamos tão desprevenidos, tão despreparados, tão frágeis em relação a essas condições, tem feito com que haja um adoecimento da sociedade no seu conjunto muito importante. Ao mesmo tempo que isso é uma força importante, mais pessoas adoecem, mais pessoas vivem hoje e, portanto, porque vivem mais, vão adoecer mais ao longo de sua vida, isso é natural. Por outro lado, as estruturas não correspondem a esse fenômeno. E o pior, além das estruturas não corresponderem ao tratamento, não se alivia, não se mapeia, não se estuda e, portanto, não se alivia os fenômenos que estão induzindo exatamente esse aumento de doenças mentais na população.
Falando sobre a questão do internamento compulsório e do internamento voluntário, dada essa estrutura que existe, mas nem sempre é suficiente, há muitos casos em que, às vezes, o doente ou não tem condições de decidir por si próprio, ou não quer o internamento, e esse internamento é determinado por um juiz ou a pedido da família, o internamento compulsório, né, obrigatório e involuntário. Como é que funciona esse tipo de internamento? Em que condições ele é feito, ou ele é determinado pelo juiz, em que condições ele pode ser solicitado pelo responsável, pelo doente, no caso do internamento involuntário?
O pensamento do Ministério Público, de uma forma geral, é de que o internamento que se processa mediante um pedido a determinado juiz de direito é de rigorosa exceção. Pela mesma lógica que sabemos que o Ministério Público não integra o sistema de saúde, o Poder Judiciário também não. Então deve ser visto como de exceção buscar-se um internamento psiquiátrico de determinada pessoa por meio do aparelho judiciário. O que nós temos que prestigiar e temos que investir é que o sistema acolha essas hipóteses e encaminha de forma adequada, ainda que seja contra a vontade do indivíduo, né, que está muito agitado, está com uma situação de desequilíbrio importante, está agressivo muitas vezes. Reconhecido isso por um médico, ele deve ser encaminhado. E essa hipótese contra a vontade do indivíduo chama-se internamento psiquiátrico involuntário. Cabe ao Ministério Público fiscalizar desde o momento da internação, tanto é que as instituições no Paraná e no país inteiro, né, tem que comunicar ao promotor daquele município que atende aquela comarca em até 72 horas que alguém, contra sua vontade, foi internado no hospital tal ou na clínica X, né? E depois a esse promotor vai haver a incumbência de acompanhar, não como médico, evidentemente, mas na preservação de direito dessa pessoa até a sua alta, que também deverá ser comunicada ao mesmo membro do Ministério Público. Portanto, nós temos o ciclo da internação involuntária, que é a mais grave de todas. Porque a internação eletiva, voluntária, quando a pessoa consente, é um problema de saúde importante, já que há um internamento, mas não tão grave. O grave é quando a pessoa sequer tem condição de perceber o mal que a aflige e, portanto, não tem condições de concordar. A sua concordância vai ser suprida, entre aspas, pela determinação médica de que é necessário, para evitar riscos maiores e principalmente para tratar essa pessoa, que ela seja contida num ambiente hospitalar, psiquiátrico. Então, essa medida tão grave incumbe ao Ministério Público fazer o acompanhamento. E tão séria ela é que a nossa legislação no Brasil, ela estabeleceu que aquele médico que deu o encaminhamento para o internamento psiquiátrico tenha o seu diagnóstico, tenha a sua medida de internamento revista por uma comissão, onde também há médicos, que chama-se Comissão de Revisão de Internamento Psiquiátrico Involuntário. Essa é a única hipótese no exercício da medicina no nosso país em que um ato médico obrigatoriamente é revisto. Porque a internação involuntária, além de violar a vontade do indivíduo, viola a sua liberdade. Ele está contra a sua vontade, ainda que esteja doente, mas está contra a sua vontade, segregado, um ambiente confinado, não é uma prisão, mas é um ambiente fechado. Então, isso tem um valor, isso tem uma importância, né, para o direito e, claro, para a sociedade.
É importante isso que o senhor disse, que a internação involuntária tem que ser muito bem fundamentada do ponto de vista médico, né? Porque pode haver casos de famílias que não querem o peso de ter que lidar com o doente e aí vão querer internar contra a vontade do próprio, mas isso só pode ser feito com recomendação médica, não é? Eu sei que o Ministério Público tem um sistema chamado Sistema Protege, não é? Que faz o registro desses doentes nessa situação de internamento involuntário. O senhor pode explicar como é que funciona esse sistema e o acompanhamento feito pelo Ministério Público?
O sistema foi implantado em todo o estado ao longo do ano de 2016. Em dezembro, ele foi implantado nos dois últimos pontos do território do Paraná, onde havia internamento psiquiátrico, que é na região de Cascavel e na região de Foz do Iguaçu. Hoje, 100% do estado está mapeado por um sistema eletrônico do Ministério Público que identifica para os promotores de cada região, onde estão esses estabelecimentos, a ocorrência de quais internações involuntárias houve em cada 24 horas sobre 24 horas, o nome das pessoas e, o mais importante, o sistema traz um ganho de qualidade nas informações que é muito valioso. Ou seja, antigamente os promotores recebiam numa folha de papel a comunicação do internador, que é o hospital, e dando o nome da pessoa, o CID da doença e mais uma ou duas informações. Ou seja, esse instrumento não nos permitia criar contextos, criar grupos e perceber tendências. O sistema eletrônico traz essas novas informações, de forma que hoje não apenas continuamos a tutelar, entre aspas, cuidar, porque o primeiro cuidado sempre será médico nessas condições, bom projeto terapêutico, mas visitamos esses estabelecimentos, todos os promotores visitam esses estabelecimentos rotineiramente, com equipes de saúde, para avaliar em loco como é o tratamento, verificar as condições de acolhimento desses doentes, se existem projetos terapêuticos bem dimensionados, mas além disso, o sistema protege, ele mapeia esse tipo de informações, de forma que hoje você já começa a ter condições de levantar no Paraná, pelo menos, que é onde o sistema está de fato funcionando, por grupo de pessoas. Eu consigo hoje dimensionar por sexo, né? Ou seja, se em determinado território nós temos mais homens ou mais mulheres, ou adolescentes. Eu consigo mapear por esse sistema quais são as doenças mais importantes por região, até por município. Eu consigo mapear por esse sistema que tipo de pessoa está sendo internada. Por exemplo, se eu imaginar a população em situação de rua, eu consigo ter esse dado. Então, isso vai permitir ao Ministério Público conhecer melhor, como eu disse, dar conjunto para esse número muito grande de internações psiquiátricas involuntárias, e ele mesmo, o Ministério Público, desenvolver as suas políticas de intervenção na área de saúde a partir desse conjunto de dados. Eu devo dizer que o sistema Protege também é um sistema compartilhado com a Secretaria de Estado da Saúde, mas que parte da Secretaria que tem acesso a isso? Essa Comissão de Revisão de Internamento Psiquiátrico Involuntário, né? Como esses dados são sigilosos, não é possível abrir esses dados na internet. Por quê? Que dado sigiloso é esse? Nós temos ali a vida do paciente, nós temos a doença que ele sofre, temos o nome dele, temos o endereço, temos as condições de família, está tudo informado. Esses dados, por lei, são protegidos, fazem parte daquele patrimônio individual que todos nós temos, que é o nosso direito de personalidade, dito no Código Civil. Isso não pode ser violado. Então, que você extrai do conjunto desses dados, não é a história individual das pessoas que constam no sistema, não é o seu endereço, não é o seu nome, mas o que que no conjunto, né, daquela doença e de outras pessoas que a possuem, que a portam, nós podemos fazer para melhorar.
Perfeito, uma boa notícia, porque isso vai possibilitar provavelmente mais ações de prevenção com base nesses dados que agora começam a ser informatizados e tão bem acompanhados. Dr. Marco Antônio Teixeira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou para o telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.